dia de ir ao posto de saúde. É a campanha de vacinação contra a gripe.
E médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior vão poder ficar por mais 3 anos no programa Mais Médicos.
3 ministros defendem o mandato da presidenta Dilma no Senado e afirmam que não há crime de responsabilidade nas contas do governo.
Conta de luz continua mais barata no mês de maio. ANEEL mantém a bandeira verde.
Sexta-feira, 29 de abril de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O inverno está aí e a atenção precisa ser redobrada para prevenir doenças como a gripe.
E é por isso que amanhã, sábado, todos os postos de saúde vão abrir as portas para dar início à campanha nacional de vacinação contra os vírus da influenza.
A gente começa a Voz do Brasil falando sobre isso e conversando com a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. Boa noite, Carla.
Boa noite a você e todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Carla, conta pra gente então, quantas pessoas devem ser imunizadas nessa campanha e quem é que deve tomar essa vacina?
Nós esperamos vacinar 54 milhões de brasileiros a partir de amanhã. A campanha vai até o dia 20 de maio. Todas as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, pessoas maiores de 60 anos, as gestantes, as mulheres até 45 dias após o parto, os profissionais de saúde e os doentes crônicos. Todos esses grupos devem ser vacinados na campanha nacional de vacinação contra a gripe.
E essa vacina contra o vírus da influenza, ela também previne contra o H1N1?
Sim, essa vacina contém 2 tipos de vírus A, inclusive o H1N1 e um tipo B.
E é segura, Carla? Tem contraindicações a vacina?
A vacina é muito segura, ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Mais de 100 milhões de pessoas tomam essa vacina em todos os países das Américas, também nos países do mundo. Né? A única recomendação de não tomar a vacina são pessoas que têm alergia a ovo.
Então, Carla, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil. Os brasileiros, então, estão convidados a ir amanhã ao posto de saúde de 7 da manhã às 5 da tarde, não é isso?
Isso mesmo, né? Nós esperamos todas as pessoas dos grupos definidos pelo Ministério da Saúde a comparecerem à vacinação.
Obrigada, então, pela entrevista. Carla Domingues, do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Muito obrigada.
Médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior vão poder ficar por mais 3 anos no Programa Mais Médicos.
O contrato com esses profissionais acabaria agora, entre agosto e novembro, que poderia significar menos 7 mil médicos nos postos do país.
São cerca de 7 mil médicos entre brasileiros formados no exterior e profissionais estrangeiros que deixariam o programa até o final do ano e que, com a prorrogação, vão poder continuar no Mais Médicos por mais 3 anos. Eles atuam principalmente em municípios pequenos, mais afastados dos grandes centros e de menor renda da população. A prorrogação do prazo de atuação foi adotada por meio de medida provisória assinada por Dilma Rousseff nesta sexta-feira. Segundo a presidenta Dilma, a medida representa a continuidade do programa e iguala as condições de participação entre médicos formados no Brasil e no exterior.
Nós sabemos que ainda não há profissionais formados no Brasil em número suficiente. E mais grave do que isso, a maior parte das vagas está em localidades remotas e de difícil acesso, onde é difícil os médicos com registro no Brasil optarem por fixar residência. Daí a importância de ter esses médicos com permanência garantida aqui no Brasil. Essa medida provisória, portanto, ela representa a continuidade do Mais Médicos. Agimos preventivamente para que a saúde do nosso povo continue recebendo a atenção necessária.
A presidenta destacou que o governo federal tomou a decisão de enfrentar um problema histórico no país, a carência de médicos, e que o programa vem se consolidando como uma política de Estado.
Nos municípios participantes dos Mais Médicos, uma grande indicação é o fato de ter diminuído as taxas de internação, o que significa que, de fato, a presença do atendimento dos médicos baseados na atenção básica cria necessariamente uma situação muito mais favorável no que se refere também ao atendimento na atenção hospitalar.
O médico cubano Júnior Franco, que atua há quase 3 anos no Brasil, considera positiva a prorrogação do prazo e diz que a experiência de atuar no Brasil é importante para a sua carreira.
É uma forma de aprender mais e, para um futuro, ter mais experiência.
Na cerimônia também foi lançada a versão definitiva do Cadastro Nacional de Especialistas, um banco de dados que reúne informações sobre os médicos com título de especialista ou residência no país e o local de atuação. Reportagem João Pedro Neto.
O Mais Médicos foi criado em 2013 e já conta com mais de 18 mil médicos que atendem 63 milhões de brasileiros.
Eles estão distribuídos em mais de 4 mil municípios e também atendem a população indígena em todo o país.
A repórter Daniela Almeida foi a um posto de saúde onde um médico do programa atua e mostra pra gente o que mudou na realidade dos moradores.
Daniel Sabino é um dos profissionais que quer continuar no Mais Médicos. Em 2010, ele foi estudar medicina em Cuba. E quando soube do programa do governo federal, não pensou duas vezes. Há 2 anos e meio, Daniel trabalha pelo Mais Médicos em um posto de saúde em Samambaia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília.
Então, acho que isso deve continuar. Acho que a gente tem que aprofundar esse enfoque na saúde, na atenção primária, para conseguir resolver muitos mais problemas, desafogar as emergências, desafogar os hospitais e trazer mais qualidade de vida para as pessoas.
Durante as 40 horas semanais de trabalho, Daniel atende crianças, jovens, adultos e idosos, como a dona de casa Elma Rodrigues França, de 41 anos. Foi ele quem fez o pré-natal de Elma quando ele engravidou. E hoje a dona de casa leva o filho Enzo, de 4 meses de idade, para consultas de rotina.
É ótimo. Nossa, eu atendo a família inteira. Todas as que eu já vim aqui, eu fui atendido, né? Eu fiz o pré-natal completo, tudo com ele. Ele indicou os exames certinho.
Para Adriana Ribeiro, gerente do posto de saúde de Samambaia, os médicos do programa, que atuam na atenção básica, fazem a diferença na saúde da população.
Eu acho que as pessoas têm uma melhor assistência do que tinham antes, porque hoje as pessoas recebem visitas nas casas, um idoso acamado, por exemplo, ele recebe visita em casa. Coisa que talvez antes fosse mais difícil de acontecer.
Além de aumentar o número de profissionais para atuar em áreas onde faltam médicos, o governo federal tem investido na infraestrutura de hospitais e unidades de saúde e prevê novas vagas em cursos de medicina e na residência médica. Reportagem Daniela Almeida.
E durante a cerimônia de assinatura da medida provisória dos Mais Médicos, a presidenta Dilma falou sobre o processo de impedimento do seu mandato. Dilma reafirmou que não cometeu nenhum crime de responsabilidade.
Há, de fato, um processo que está em curso. E esse processo tem nome. O nome é golpe. Esse processo é um golpe porque não se trata de um processo de impeachment, se trata, na verdade, de uma eleição indireta, coberta pelo manto do impeachment. Eleição indireta daqueles que não tiveram voto nas urnas, naquela que o povo vota. Aqueles 115 milhões que votaram nas eleições de 2014, que deram a mim 54 milhões de votos. Mas é um desrespeito também a todos os 115, porque os 115 saíram de casa e foram lá votar.
Sete e dez.
três ministros fizeram hoje a defesa do mandato da presidenta Dilma Rousseff no Senado.
A comissão ouviu os ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, da Agricultura, Cátia Abreu, e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso.
Os ministros apresentaram argumentos para demonstrar que a presidenta não cometeu nenhum crime que justifique o impeachment.
Os três ministros apresentaram aos senadores argumentos técnicos contra as duas denúncias que constam no processo: seis decretos de abertura de crédito suplementar no ano passado e o atraso em pagamentos do Plano Safra ao Banco do Brasil também em 2015. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, explicou a origem das receitas que foram usadas para a abertura de créditos e ressaltou que os decretos não representaram aumento de despesas, já que também foram feitos contingenciamentos, que reduziram os limites de gastos do governo.
Esses créditos suplementares, esses seis decretos assinados pela presidente, em nenhum momento autorizam aumento de despesa financeira. Eles somente modificaram as alternativas em que poderiam ser gasto o mesmo valor financeiro. Fixado aonde? Fixado no decreto de contingenciamento.
Coube à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, uma análise sobre os pagamentos do Plano Safra. Ela explicou que o governo assume parte dos juros nos contratos de financiamento entre agricultores e bancos e que o pagamento das subvenções estava de acordo com as normas do Tribunal de Contas da União e foi modificado assim que o tribunal decidiu que o procedimento deveria mudar.
O TCU, quando informou ao governo e exigiu que agora seria diferente, a cada seis meses seria obrigatório o pagamento e não poderia mais ser postergado, aí sim o governo em 2015 pagou quase 15 ou mais de 15 bilhões de reais de toda a subvenção atrasada e cumpriu à risca.
O advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso, traçou um passo a passo dos fatos na evolução do pedido de impedimento. Ele ressaltou que a Constituição exige, para interromper o mandato de presidente, a comprovação de crime de responsabilidade, o que não é o caso da presidenta Dilma Rousseff, e que sem crime o impeachment é golpe.
Não pode o Senado aceitar algo desse tipo. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, temos uma Constituição a zelar. E não se pode praticar, ao arrepio da Constituição, um processo de afastamento de uma presidenta legitimamente eleita. Que se faça a discussão política, que no momento certo se vá às urnas, mas nunca que se viole a Constituição, Estado Democrático de Direito. Porque há se consumar esse processo, repito o que disse ao início, não é um impeachment realizado dentro da legitimidade democrática, é um golpe de Estado.
Os ministros também entregaram aos senadores planilhas fiscais dos créditos suplementares e pagamentos do Plano Safra. Reportagem Thaisa Dias.
E a sessão da comissão do Senado que ouve a defesa da presidenta Dilma Rousseff acabou agora há pouco e durou mais de 10 horas.
E é para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que acompanhou os debates. Boa noite, Carandina.
Olá, Ellen, muito boa noite a você, a Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Bem, já quase no final dos debates, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, apresentou uma questão de ordem em que ela pede o arquivamento da denúncia contra a presidenta Dilma Rousseff, ou pelo menos a suspensão desse processo até o julgamento das contas do governo pelo Congresso Nacional. Mais cedo, a senadora lembrou aos outros parlamentares que a presidenta não é investigada por nenhum crime.
O presidente Dilma é uma das poucas pessoas da vida pública desse país que não está citada em nenhum momento, em nenhum relatório, em nenhuma investigação. Enquanto que muitos que estão aqui pedindo que ela saia não só estão citados, mas têm problemas gravíssimos com o Poder Judiciário brasileiro.
O presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, confirmou que o relatório vai ser apresentado na quarta-feira e votado na sexta-feira. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, volta a se manifestar na comissão depois da apresentação do relatório. Ao vivo, Ricardo Carandina.
Termina hoje à meia-noite o prazo para quem deve declarar o imposto de renda pessoa física.
E o repórter Paulo Lassalve está lá na Receita Federal, tem mais informações. Boa noite, Paulo. Falta muita gente ainda para entregar a declaração?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. Mais ou menos, Ellen, faltam um pouco mais de 1 milhão e 200 mil declarações a serem entregues à Receita. Isso significa que já foram enviadas ao fisco cerca de 26 milhões e 922 mil declarações até as 19 horas e 10 minutos desta sexta-feira. Lembrando que o prazo final para o contribuinte estar em dia com a Receita Federal é até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, 29 de abril. é obrigado a fazer a declaração quem teve rendimentos no ano passado superiores a R$ 28.123,91. Quem não entregar a declaração paga multa de no mínimo R$ 165,74 e no máximo de 20% do imposto devido. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, apresentou três novidades para o imposto de renda do ano que vem. A partir de segunda-feira, às 8 horas da manhã, quando o programa for reaberto para entrega de declarações em atraso ou a retificadora, o contribuinte já vai ter acesso a um rascunho da declaração de 2017. Para o ano que vem, o contribuinte também só precisará baixar o programa do imposto de renda sem o aplicativo da Receita, como ocorre atualmente, e as possíveis atualizações do programa no decorrer do ano que vem vão ser feitas de forma automática pela Receita. Ao vivo, Paula Salve.
Voz do Brasil!
Helicópteros, soldados, tanques de guerra e rebeldes.
O Campo de Batalha, uma cidade no interior de Goiás que se transformou esta semana em um território de conflito.
Cristalina nem parecia a tranquila cidade do interior de Goiás, conhecida pela extração de cristais. Ocupada por soldados brasileiros que participam da Força de Paz da ONU para o Haiti, com veículos blindados e fuzis do Exército, a cidade serviu de cenário para uma simulação em que manifestantes eram confrontados com capacetes azuis, como são conhecidos os soldados das Nações Unidas em todo o mundo. Tinha até figurante falando creole, um dialeto local do país. O segundo sargento Lucas já esteve em missão no Haiti 3 vezes. Como aprendeu a falar o creole, ele agora trabalha dando aulas para haitianos em Manaus. Mas em Cristalina, o papel dele era participar como figurante falando creole.
Eu aprendi em 2004, quando eu estive pela primeira vez no Haiti, e porque surgiu das necessidades da comunicação com a população haitiana.
Os militares brasileiros estão treinando para integrar, a partir de junho, a missão da ONU para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Lá, vão ajudar a garantir a segurança, a reconstruir o país e dar assistência humanitária, como o Brasil vem fazendo desde 2004, quando assumiu o comando da missão a convite das Nações Unidas. Mas não são só militares que participam da simulação. Hanna Kurihara, segundo-tenente médica do Exército no Hospital de Florianópolis, e já entrou para as Forças Armadas com a ideia de ir para o Haiti.
Tem uma ajuda humanitária e ajuda para os brasileiros que estão lá também, né?
Os militares treinados vão estar sob o comando do coronel do Exército, José Arnon dos Santos Guerra. O coronel acredita que os exercícios de simulação, que seguem as regras das Nações Unidas, ajudam a ambientar os soldados em uma realidade que eles vão enfrentar.
Essa simulação nos aproximou muito da realidade e deu a noção para cada um dos nossos 673 soldados a oportunidade de praticar um pouquinho do que pode acontecer lá.
O general de exército Gerson Menandro diz que os soldados estão preparados.
Agora nós estamos fazendo justamente a correção de alguns possíveis pequenos erros para que cheguemos lá em muito boas condições de bem representar o Brasil e da mesma forma ajudar aquele país irmão do Haiti.
O Brasil comanda as Forças de Paz, que tem a participação de tropas de outros 15 países. Reportagem, Paola Diorte.
Revezamento da tocha. Exuberância. Essa é uma palavra que pode ser usada quando pensamos na região norte do país.
E as belezas naturais do lugar e a cultura do povo vão estar em uma evidência para o mundo a partir do dia 11 de junho, quando a tocha olímpica começa a viajar pela região.
O norte do país representa mais de 45% de todo o território brasileiro. Coração da maior floresta tropical do mundo, a região vai receber a visita da tocha olímpica em meados de junho. Ao todo, 10 cidades foram incluídas no revezamento. Além de todas as capitais, as cidades de Presidente Figueiredo e Iranduba, no Amazonas, e Santarém, no Pará. Uma das principais paradas nessa jornada é Manaus, local para se conhecer sons da natureza e outras sonoridades. O resgate dos sons da floresta, dos rios e dos ares é a proposta do grupo amazonense Imbaúba, nome que, segundo Celdo Braga, coordenador do grupo, remete à primeira planta que nasce após a degradação do meio ambiente. E o Celdo vai representar o grupo e conduzir a tocha olímpica pelas ruas de Manaus.
A gente agradece o fato de no momento, parece que em 200 metros, ser ali os guardiões de um fogo que simboliza todo esse espírito olímpico do planeta que estará reunido no nosso país.
O símbolo olímpico passa por ícones antigos da cidade, como o Teatro Amazonas, e outros mais novos, como a Arena da Amazônia. O estádio foi construído antes da Copa do Mundo e vai ser sede de 6 partidas do torneio de futebol olímpico. A tocha passa ainda pelas principais avenidas da cidade e pelos maiores bairros, antes de chegar à Orla da Ponta Negra, ponto de encontro de manauaras e turistas, para uma grande celebração, como explica o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Bernardo Monteiro de Paula.
Tudo isso é mais um pedaço da Amazônia que vai para o mundo inteiro e são oportunidades de mostrar o que nós temos de bonito, que são as nossas belezas naturais.
Mas antes de Manaus, a tocha visita Macapá, segunda capital mais ao norte do território brasileiro, situada às margens do rio Amazonas. Estão no roteiro pontos que contam parte da história brasileira, como o trapiche da cidade e a fortaleza de São José, erguida para proteger a foz do rio Amazonas de invasores, uma das principais edificações do Brasil no período colonial e tombada como patrimônio nacional. Segundo o diretor-presidente da Macapá Tour, Sérgio Lemos, a ideia é envolver toda a população da cidade nesse momento histórico.
A competição esportiva, ela é um dos elementos importantes nos Jogos Olímpicos, mas a união em torno de um ideal de educação, de civilidade, de honestidade nas disputas, nas competições esportivas, é o que a gente pretende fazer com que a população entenda, sinta-se prestigiada dessa maneira.
A capital do Pará também não vai ficar de fora do revezamento. Belém já se movimenta em torno de tudo que envolve o maior evento esportivo do mundo. E é do estádio do Mangueirão que a tocha começa o seu percurso. Ele foi revitalizado com o apoio do governo federal e, além de receber o fogo olímpico, também vai ficar à disposição para treinamento das delegações do mundo todo para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E representando o esporte paraense, a karateca Daniela Tanaka vai ser uma das condutoras da tocha na cidade.
Eu vou tentar correr o mais lento possível, né? Porque vai ser um momento marcante para a vida.
Esse é o mais da sala da maior qualidade! Olha só essa beleza aqui! Essa...
Parada certa na rota da tocha é o Ver o Peso, mercado centenário que tem esse nome porque era uma casa de cobrança de impostos com base no peso dos produtos no Brasil Colônia. A destinação mudou, mas o nome ficou e hoje o lugar é um dos pontos de maior circulação de pessoas na cidade. A ideia, segundo o secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer de Belém, Davidson Alves, é que o simbolismo representado pela tocha seja compartilhado com o máximo de pessoas possível.
A tocha olímpica, a gente já imagina, ela está na lente de todas as câmeras do mundo, né? Então Belém vai estar também na lente, é inevitável.
Ao todo, a tocha vai passar 9 dias percorrendo a região norte do Brasil. Reportagem João Pedro Neto.
Voz do Brasil.
A conta de luz no mês que vem vai continuar sem custo adicional. A ANEEL definiu hoje que a bandeira tarifária de maio se mantém verde.
De acordo com a agência, foi possível manter a tarifa de energia por conta do bom volume de chuvas, do aumento de energia disponível pela queda no consumo e da entrada de novas usinas no sistema elétrico.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Amanhã é dia de ir ao posto de saúde, é a campanha de vacinação contra a gripe.
E médicos estrangeiros ou brasileiros formados no exterior vão poder ficar por mais 3 anos no programa Mais Médicos.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite para você e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.